Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português, neste dia 5 de julho de 2022. Hoje, aqui na capital americana, 30 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica está o Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Forças russas preparam avanço sobre Donetsk com intensos bombardeamentos. A primeira-ministra da Etiópia diz ter chegado a acordo para resolver o conflito de fronteira com o Sudão. E como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Polícia espanhola investiga queixa da alegada tentativa de homicídio de Eduardo Santos.
Polícia está a apurar a alegada prática de crimes de homicídio em grau de tentativa e omissão de dever de assistência e lesões por negligência grave, entre outras questões.
A seita religiosa rezou no Parlamento pela vitória do MPLA e se causa controvérsia e acusações entre a UNITA e o MPLA.
As igrejas não podem estar assim a apoiar tão descaradamente determinados candidatos.
O problema que a UNITA tem, quando está a querer criar facto, não tem assunto, não tem ideia, não tem programa.
Temos reportagem também sobre as eleições. A Igreja Católica vai participar na observação das eleições e isso é um dos temas que vamos abordar. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Mas, para já, o João Santa Rita traz-nos as notícias internacionais.
Forças russas bombardearam vários alvos através da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, nos preparativos para o que se espera seja uma ofensiva para capturar essa região depois de ganhar controle sobre a província de Luhansk. Donetsk, tal como Luhansk, faz parte da região de Donbass, que a Rússia quer capturar. As cidades de Sloviansk e Kramatorsk foram bombardeadas intensamente durante a noite. O Ministério da Defesa russo disse terem sido atingidos centros de comando e artilharia. Entretanto, separatistas apoiados pela Rússia disseram ter capturado dois navios estrangeiros no porto de Mariupol. Os membros da NATO assinaram hoje os protocolos de adesão de Finlândia e da Suécia à Aliança Militar. Com os protocolos de adesão assinados, agora cada um dos 30 países membros da NATO tem agora de ratificar o acordo. A Bielorrússia congelou hoje as participações estrangeiras em 190 companhias do país em resposta às sanções ocidentais. A Grã-Bretanha diz que vai impor mais sanções à Bielorrússia. Por outro lado, os trabalhadores da indústria de gás da Noruega entraram hoje em greve, o que poderá exacerbar os fornecimentos de gás já afetados pela guerra na Ucrânia. Devido à greve, as exportações norueguesas poderão cair 60%. A Noruega é o segundo maior fornecedor da Europa, a seguir à Rússia. O homem alegadamente envolvido num ataque contra uma parada ontem na cidade americana de Chicago, em que 6 pessoas morreram, deveria hoje ser acusado formalmente em tribunal. Robert Crimo III, de 22 anos de idade, foi preso ontem após alegadamente ter subido a um prédio e disparado sobre a parada civil para assinalar o dia da independência dos Estados Unidos. Para além dos 6 mortos, dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje ter alcançado um acordo com os dirigentes do Sudão para resolverem pacificamente a sua disputa fronteiriça que tem resultado em confrontos. Abiy reuniu-se em Nairobi, no Quênia, com o líder militar do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, às margens de uma reunião da chamada Autoridade Intergovernamental de Desenvolvimento, que engloba 8 países. Não houve reação imediata por parte do Sudão. Entretanto, o principal bloco político do Sudão apelou aos manifestantes pró-democracia para manterem os protestos contra a junta militar que tomou o poder em outubro, rejeitando o que chamou de ser um anúncio tático da retirada dos militares do diálogo nacional. Em comunicado, as Forças para a Liberdade e Mudança disseram que é agora dever manter a pressão popular por todos os meios pacíficos para forçar os golpistas a serem substituídos por um poder civil totalmente democrático. O líder do Conselho Soberano, controlado exclusivamente pelos militares desde o golpe de outubro passado, disse que não vai intervir no diálogo com partidos políticos para lhes dar a oportunidade de formar um governo civil. O comandante das forças francesas que operam na região do Sahel disse que após a retirada do Mali, o exército francês vai mudar o seu modo de operações na região. O exército vai passar a ser uma força de apoio aos seus aliados e não vai, a partir de agora, atuar como um substituto dos exércitos locais. Em entrevista à agência de notícias francesa e à Rádio France Internacional, o comandante dessa força, titulada de Barkhane, o general Laurent Michon, disse que a força agora tem menos de 2 mil homens no Mali e que a retirada deve estar concluída até o final do verão. Israel disse hoje que o Irão está a intensificar a sua presença naval no Mar Vermelho, afirmando tratar-se da maior presença nos últimos 10 anos. Israel disse que isso constitui uma ameaça à estabilidade regional e comércio. O Irão diz que está a aumentar a sua presença naval na zona para proteger os seus navios petroleiros do que disse serem atos de pirataria. O primeiro-ministro israelita chegou, entretanto, à França para encontros com o presidente francês sobre a situação no Médio Oriente e o programa nuclear do Irão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, esta semana, confirmou o Departamento de Estado. Os dois chefes da diplomacia, que se encontraram pela última vez em outubro, irão conversar à margem da reunião ministerial do G20, em pleno clima de tensão sobre várias questões, incluindo Taiwan. As conversações vão também ocorrer numa altura em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para uma reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, que não viaja para o estrangeiro desde o início da pandemia da Covid-19 em 2020.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades angolanas ainda não reagiram à queixa apresentada junto da Polícia de Barcelona por advogados de José dos Santos, de que teria havido uma conspiração para matar o antigo presidente Eduardo dos Santos, que se encontra em estado de coma num hospital dessa cidade, João Santa Rita.
O efeito da parte do governo angolano não houve qualquer comentário à notícia de queixa e os órgãos de informação públicos também mantiveram o silêncio total sobre a queixa. Os advogados de José dos Santos confirmaram ter entregue ontem junto da Polícia Regional da Catalunha, uma queixa pedindo uma investigação para apurar a alegada prática dos crimes de homicídio em grau de tentativa, omissão de dever de assistência, lesões por negligência grave e divulgação de segredos por pessoas próximas. Vários jornais espanhóis dizem que as pessoas visadas nesta acusação são o médico pessoal e a esposa do antigo presidente Ana Paula dos Santos. Desconhece-se outros filhos do antigo presidente subscrevem a denúncia, verbalmente feita na semana passada pela antiga deputada de José dos Santos. Eduardo dos Santos foi hospitalizado há pouco mais de uma semana, estando em estado de coma induzido. A imprensa espanhola, citando fontes da família do antigo dirigente angolano, disse que o antigo presidente caiu nas escadas da sua residência, em Barcelona, de uma cadeira de rodas que usava. A filha do ex-presidente de José dos Santos foi, por outro lado, citada como tendo dito que, e citamos, se demorou 20 minutos em chamar os serviços de urgência depois do acidente. A salientar que após o internamento de José Eduardo dos Santos, o atual presidente João Lourenço enviou o ministro das Relações Exteriores, Tete António, a Barcelona, onde este negou enfaticamente que as autoridades angolanas estivessem a interferir no tratamento médico ou a pressionar para que fossem desligadas as máquinas que alegadamente mantêm Eduardo dos Santos vivo. O presidente João Lourenço já manteve pelo menos 2 contactos telefónicos com Ana Paula dos Santos para se inteirar da situação em que se encontra o antigo presidente. A polícia em Barcelona tinha anteriormente confirmado estar ao corrente das alegações feitas, mas agora, com uma queixa formal, compete à polícia investigar o que se passou antes do internamento no hospital do antigo presidente.
Obrigada, João. Vamos agora falar de um vídeo passado nas redes sociais que mostra uma cerimónia religiosa de orações que teve lugar na sala principal da Assembleia Nacional em que líderes de uma seita religiosa não identificada rezavam a favor da vitória de candidatos do MPLA nas próximas eleições. A UNITA, o maior partido na oposição, fez sair uma nota de protesto considerando o tal acto de cúmulo de promiscuidade entre o Estado e a religião. Na nota, a UNITA exige ao presidente da Assembleia Nacional que apure o que de facto aconteceu na Casa das Leis. O MPLA minimiza o facto e diz que o Galo Negro está a tentar gerar controvérsias em redor de algo que não é assunto. Manuel José.
O vídeo a circular nas redes sociais mostra vários elementos de uma denominação religiosa não mencionada a fazerem preces e orações em favor de uma eventual vitória do partido no poder nas eleições de 24 de agosto próximo, o que mereceu uma nota de repúdio e repulsa da UNITA, que pede esclarecimento ao presidente da Assembleia Nacional sobre o ato que teve lugar na principal sala do plenário da Casa das Leis de Angola.
As igrejas não podem estar assim, apoiar tão descaradamente determinados candidatos. Não pode acontecer num órgão de soberania. Não está escrito que o parlamento adianta lá. E temos lá igrejas a rezarem para que sejam eleitos os candidatos de um partido. É isso que nós estamos a contestar.
Maurílio Luyele, primeiro vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, um ato que, segundo o parlamentar independente pela Casa CE, Makutan Kondo,
é gravíssimo. Penso que devemos agendar um debate, mesmo a nível do parlamento, sobre isto. A UNITA se protestou, tem razão, não só a UNITA, e todos os partidos deviam reagir, e nós deputados até devíamos também reagir.
João Pinto, deputado pelo MPLA, considera que o que ocorreu na Assembleia Nacional nada tem a ver com o seu partido.
Vocês entram na Assembleia livremente, não tem nada a ver com o MPLA. É a primeira vez que acontece. Expressão livre de rezar. Nós não podemos fazer censura sobre as opções religiosas dos outros. A UNITA está assustada. O que, é que pode acontecer com ela? Os problemas que a UNITA tem. Quando está a querer criar facto. Não tem assunto, não tem ideia, não tem programa.
Nós fomos ouvir dois analistas ligados à religião. O reverendo António Nzinga diz que
não se deve permitir líder de um partido político, qualquer venha numa igreja lhe dar o púlpito para falar das suas opções políticas. Não encoraja isso e não é bom os políticos, eles próprios, a tentar fazer uso disso, porque não é a melhor maneira. E espero que o partido no poder evite isso no futuro.
Já o pastor Elias Isaac pensa que
maiores vergonhas daqueles que estiveram lá. É uma pena. As igrejas não podem estar numa oração para uns ganharem, outros perderem. Isso não é igreja, isso é feitiçaria. Deus, Jesus Cristo, não funciona dessa maneira. Nenhum homem tem poder, tem capacidade de manipular Deus.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E nesta emissão em português, emissão vespertina de 5 de julho, vamos continuar a falar de religião. Isto porque a Igreja Católica em Angola apresenta na próxima sexta-feira ao público a sua missão de educação cívica e de observação do pleito eleitoral. A 24 de agosto próximo, missão. Missão essa que vai englobar várias organizações não-governamentais, Venâncio Rodrigues.
Missão é chefiada pelo presidente da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé e arcebispo metropolitano de Lubango, Dom Gabriel Bilingue. Esta figura da Igreja Católica foi recebida em audiência esta terça-feira pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pitagrós, a quem apresentou os propósitos da missão de observação eleitoral.
Participamos na educação cívica eleitoral e fazemos-lo também em relação à observação das próprias eleições de 24 de agosto. Só que esse trabalho deve iniciar com uma certa antecedência. É tarefa nossa, enquanto sociedade civil e enquanto também igrejas, é tarefa nossa educar o cidadão para o exercício da sua cidadania por ocasião das eleições que temos este ano.
A missão de observação eleitoral da Igreja Católica integra várias organizações cívicas e das igrejas angolanas, com destaque para a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, o Observatório Eleitoral Angolano, OBEIA, a Associação Umunga, o Projeto Agir, a Placa e ainda vários especialistas e professores universitários. A Comissão Nacional Eleitoral definiu um limite de 2 mil observadores nacionais às eleições de 24 de agosto, que terão até 30 dias antes das eleições para seguirem os passos necessários neste processo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Ouviram nessa reportagem que a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, a ADRA, é uma das organizações que vai participar nas eleições como observadores. Pois a ADRA está já a treinar observadores em todo o país, como nos diz agora o Isaías Soares.
Os futuros observadores da ADRA saíram das 18 províncias do país e estão desde segunda-feira aqui em Malanje a abordarem aspectos sobre eleições, dos quais o papel da Organização da Educação Cívica Eleitoral. Proveniente da província de Benguela e que participa pela primeira vez num pleito eleitoral e a jovem Estrela Domingos.
Nós esperamos contribuir para que as eleições sejam mais amigáveis possível, sem intolerância política.
A nível do reforço da capacidade institucional das comunidades rurais, das suas áreas de intervenção e das administrações municipais, o técnico da ADRA Antena Malanje, Gerson da Costa, destaca.
Nós já temos estado a desenvolver ações nessa linha. Há bem pouco tempo tivemos a realizar ações de capacitação e palestras a nível de alguns municípios, onde o objetivo dessas formações foi justamente sensibilizar os participantes para que participem desse processo de uma forma mais harmoniosa, mais consciente e menos conflituosa.
A ADRA quer, desta vez, ver como as mulheres se envolvem nos processos eleitorais, segundo o diretor-geral Carlos Cambota.
Uma das nossas preocupações é exatamente sabermos o nível de participação feminina neste mesmo processo, o nível de participação nas zonas urbanas e nas zonas rurais.
Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Com a próxima realização das eleições, aumentam os pedidos para que se faça algo na história, relativamente à história de Angola. Um debate televisionado entre os dirigentes das duas principais forças políticas do país, Norberto Sateco.
Sérgio Calandungo, do Observatório Político Angolano.
Qualquer iniciativa que contribuísse para que os eleitores pudessem ouvir em primeira mão quais são as ideias que cada um dos candidatos tem, a forma como eles reagem a perguntas que um ou outro poderá pôr, que poderiam ser incômodas, eu acho que não seria o mal de todos. Né? Isto acontece em várias partes do mundo e como em outras partes do mundo, e não seria mal se também fosse possível fazer em Angola, né? Mas não é isto que vai retirar, né, qualidade.
As eleições que se adivinham reunidas, no entender de Agostinho Sicato, do Centro de Debates Académicos, é normal que se verifique tensão, mas que podia ser abrandada com frente a frente.
Em democracia seria o mais viável. Não só é possível, como também ajudaria a atenuar um pouco mais a crispação, essa tensão que se destaque, como permitiria a que o cidadão pudesse saber de concreto o que as duas principais figuras defendem.
Neste cenário surge uma altura em que a imprensa pública sofre duras críticas por alegado favoritismo do partido no poder em período eleitoral e alegado bloqueio à oposição. Agostinho Sicato.
O líder da oposição, a única forma que tinha para falar, está vetado os meios de comunicação social, pelo menos segundo diz ele, e a única forma de falar foi ter de falar nos órgãos de comunicação social no estrangeiro. O próprio Presidente da República teve de falar num dos órgãos de comunicação social no estrangeiro, assuntos que devia abordar aqui com seus congêneres.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Ontem, o embaixador americano em Luanda, Tulinab Musinge, disse esperar que Angola realize eleições livres e pacíficas. Ele falava no encontro da embaixada americana, em que assinalou o dia da independência dos Estados Unidos, e depois de afirmar que Washington quer aprofundar as relações com Angola, abordou a questão das eleições. Akok Mukuta.
O diplomata americano aproveitou a ocasião para pedir aos eleitores angolanos a recorrerem às urnas a 24 de agosto e disse esperar por eleições livres, pacíficas e transparentes.
Faltam só 51 dias até eleições 2022. Exortamos a todos os eleitores elegíveis a participar livremente no processo de modo pacífico e transparente. E depois de todos os votos terem sido contados, recordemos que vencedores e vencidos são todos filhos e filhas de Angola que contribuíram para o futuro do país ao participarem no processo eleitoral.
Várias entidades encontravam-se no ato onde o ministro de Energia e Água, João Batista Borges, mostrou-se satisfeito com o investimento americano no setor energético.
É um programa que, de facto, vai permitir que Angola atinja os seus objetivos, que é a universalização do acesso à eletricidade, portanto, recordando que nós queremos até 2025 cerca de 50% da população tenha acesso à eletricidade, e uma eletricidade limpa e barata. E o que queremos, de facto, é que esta porta se abra para outros domínios da vida.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, neste terça-feira, dia 5 de julho de 2022, uma emissão que pode ser escutada em onda curta e também em onda média, e também em parceria com rádios na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco. Esta é uma emissão que também pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
E esta sexta-feira, no nosso programa África Agora, vamos ter aqui a questão da insurgência em Cabo Delgado. A Voz da América viajou até Cabo Delgado e preparou um documentário que pode ver a partir de amanhã no seu site, voaportugues.com. Estaremos também no Facebook. E assim, na sexta-feira, vamos falar sobre insurgência em Cabo Delgado e questões humanitárias. E a nossa convidada vai ser Fátima Mimbir. Não se esqueça, participe e envie as suas perguntas para a nossa convidada. Vamos agora até o Uix, cidade capital, que está a celebrar o seu 105º aniversário da Fundação Muniz Francisco, para falar com vários residentes para saber como eles avaliam os últimos 5 anos de governação. Muniz.
O coordenador da Rede das Organizações da Sociedade Civil de Luta contra a Pobreza na Região Norte, Jeremias Maia Mateus, mostrou-se preocupado com a fuga de muitos jovens que têm emigrado em outras províncias do país à procura de melhores condições de vida.
E nós temos feito inquéritos sobre posicionamento social do jovem, o índice de desenvolvimento para a juventude, e temos dado conta que nos nossos inquéritos há muitos jovens, depois de se formar, deixam a nossa província e vão para outras províncias, evocando mesmo desenvolvimento, evocando situações de relacionamento entre algumas classes, não é? E podemos dizer. E, na verdade, que, em resumo, não acho muito mal. Há desenvolvimento, sim. E o que se quer é mais contribuições para melhor competirmos com outras províncias, né? E veja, por exemplo, a juventude precisa de residência, oportunidades de bolsas. Isto faz com que o jovem também saia.
Funcionário público José Lude destacou algumas áreas em que houve mudanças nos últimos 5 anos.
Hoje é possível notarmos que nesses últimos 5 anos foram aumentando o número de escolas a nível da nossa província. Também foi-se melhorando o estado das vias de acesso, principalmente do interior da província, com maior destaque para algumas aldeias, né, que nos períodos anteriores as vias de acesso eram mesmo muito precárias, eram muito péssimas, e havia muita dificuldade, sobretudo em termos de transportação de mercadorias, assim como também a circulação da nossa população.
Por parte da população estudantil, foi destacada a falta de conclusão da mediatória do IJA, que começou em 2014, e um ano depois as obras ficaram paralisadas sem nenhuma informação, conforme lembrou Claudino Zua, estudante do curso de Geografia.
Fazendo comparação do desenvolvimento da província do IJA nos últimos 5 anos, isto é, concretamente, vamos querer nos referir no mandato do camarada presidente João Lourenço, eu vejo que não há grandes mudanças com relação aos mandatos anteriores, visto que antes da sua tomada de posse, ou no momento da pré-campanha, ele prometeu tanta coisa na província do Rio. país. E vamos aqui focalizar, não de outras coisas, mas sim da Mediatek, que é muito relevante para os estudantes, que também lhes facilitaria para fazer as suas investigações ou leitura de alguns manuais. Desde que ele prometeu, 5 anos se foram, até nesse preciso momento, nada se veja nenhuma mudança nesse aspecto aí.
Por sua vez, Afonso Medito lamentou as atuais condições da estrada do município dos Buengas, que também havia garantias por parte do ministro das Obras Públicas, Manuel Tavares das Neves, de que as obras teriam início no ano passado e até agora sem sucesso.
O Milunga, Quimbele, Buengas, quer dizer, a via de acesso não é tão boa. Não está boa. Primeiro, do Quimbele, a partir do troço que liga Sanza para Macocola, até mesmo lá, a via não está boa. Não está mesmo boa. E só tem uma e única alternativa, mesmo a intervenção do Estado. Os Buengas até que questão de lamentarmos, porque o povo de lá sempre já vem a lamentar, chorar bastante sobre esta via, mas infelizmente sem sucessos.
Duiz para Voz da América, Muniz Francisco.
E Duiz para o Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o CAN feminino, a Copa das Nações de África, a decorrer em Marrocos. Neste momento estão a jogar Burkina Faso e Senegal, na segunda jornada do Grupo A. Isto é um jogo importante para o Burkina Faso, que perdeu na primeira jornada com Marrocos. Senegal ganhou o seu primeiro jogo, pelo que uma vitória hoje garante-lhe o apuramento para a fase seguinte. Mais tarde temos Marrocos-Uganda. Marrocos venceu o primeiro jogo, pelo que uma vitória hoje dá-lhe garantias para a segunda fase. Uganda, se perder, fica com um pé na rua, mas ainda com possibilidades. Recordemos que passam os dois primeiros dos três grupos e os dois melhores terceiros qualificados. Ontem, naquilo que muitos diziam ser a final, antes da final, a África do Sul bateu a Nigéria por 2-1, jogo do grupo C. Todos os golos na segunda parte, Nigéria a reduzir já no tempo de descontos. No outro jogo desse grupo, ontem, foi jogo dos dois Bs, Botswana Burundi. Botswana ganhou num jogo de muitos golos, 4-2 foi o resultado final. Ainda no futebol feminino, uma nota só para recordar que amanhã se inicia o Euro feminino, jogo de abertura, Inglaterra-Áustria. E agora Cristiano Ronaldo ainda não compareceu aos treinos no Manchester United e o clube está no escuro, sem saber o que é que CR7 vai fazer. O Manchester United deve partir para a Tailândia e a Austrália no final de semana. Não se sabe se CR7 vai estar com a equipa ou não. Ronaldo aparentemente pediu para sair do Manchester United ontem. Tem ainda um ano de contrato. Notícias dizem que CR7 informou o clube que se quer ir embora nesta janela de transferências, havendo notícias do interesse por parte do Chelsea, Bayern de Munique e Napoli. O Manchester United não está contente com a possibilidade de Ronaldo ir para os seus rivais, o Chelsea, preferindo que, se Ronaldo se for embora, vá para o estrangeiro, vá para longe. Vamos a ver. Em Paris, o Paris Saint-Germain, PSG, confirmou aquilo que já se sabia. O treinador argentino Maurício Pochettino foi despedido. Hasta la vista! Vai ser substituído pelo francês Christophe Galtier. O PSG vai ter que pagar pouco mais de 10 milhões de dólares à equipa do Nice para ficar com Galtier, que vai ter um contrato de 2 anos. Galtier, de 55 anos de idade, era o candidato preferido do novo diretor desportivo, o português Luís Campos, que substituiu o brasileiro Leonardo. Galtier levou Lille a vencer o campeonato francês em 2021. Vamos a ver como é que se vai dar com Mbappé, Neymar, Messi e companhia. Não é fácil.
Aproveitamos para recordar que às sextas-feiras nós temos o nosso programa da televisão África Agora, e esta sexta-feira vamos falar sobre o problema da insurgência em Cabo Delgado, Moçambique, com a investigadora Fátima Mimbir. A Voz da América viajou até Cabo Delgado e preparou um documentário que estará disponível a partir de amanhã nas nossas redes sociais. Portanto, não esqueça, vá ver www.voaportugues.com. E já sabe, África Agora é às sextas-feiras, durante 30 minutos, em Moçambique, começa às 19 horas. Portanto, envie-nos perguntas ou comentários através do Facebook ou através do WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. Não esqueça, sexta-feira, África Agora, insurgência em Cabo Delgado com a Fátima Mimbiri. São 13 horas e 30 minutos em Washington. Esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português, 5 de julho de 2022, terça-feira. São 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique. 5 de julho é o dia da independência de Cabo Verde. Feliz dia aos nossos ouvintes. Na sua companhia, Ana Guedes, ao microfone, a produção de Mariano Bartolomeu. Na técnica está Rob McLean. Votos de a boa escuta. Vamos aos títulos de hoje. Rússia prepara avanço sobre Donetsk com intensos bombardeamentos. Primeiro-ministro da Etiópia diz ter chegado a acordo para resolver o conflito à fronteira que tem com o Sudão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onda curta para todo mundo. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos também em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão em direto na nossa página na internet, voaportugues.com. E não esqueça, estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. A Voz da América tem como número do WhatsApp mais um 202-251-9466. Enviem-nos o seu nome e a cidade onde nos fala. Poderá receber através do WhatsApp os bastidores do desporto e também, diariamente, o Washington Direto. De seguida, vamos às notícias com João Santa Rita.
Forças russas bombardearam vários alvos através da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, nos preparativos para o que se espera seja uma ofensiva para capturar essa região depois de ganhar controle sobre a província de Luhansk. Donetsk, tal como Luhansk, faz parte da região de Donbass que a Rússia quer capturar. As cidades de Slaviansk e Kramatorsk foram bombardeadas intensamente durante a noite. O Ministério da Defesa russo disse terem sido atingidos centros de comando e artilharia. Entretanto, separatistas apoiados pela Rússia disseram ter capturado dois navios estrangeiros no porto de Mariupol. Os membros da NATO assinaram hoje os protocolos de adesão de Finlândia e da Suécia à Aliança Militar. Com os protocolos de adesão assinados, agora cada um dos 30 países membros da NATO tem agora de ratificar o acordo. A Bielorrússia congelou hoje as participações estrangeiras em 190 companhias do país em resposta às sanções ocidentais. A Grã-Bretanha diz que vai impor mais sanções à Bielorrússia. Por outro lado, os trabalhadores da indústria de gás da Noruega entraram hoje em greve, o que poderá exacerbar os fornecimentos de gás já afetados pela guerra na Ucrânia. Devido à greve, as exportações norueguesas poderão cair 60%. A Noruega é o segundo maior fornecedor da Europa, a seguir à Rússia. O homem alegadamente envolvido num ataque contra uma parada ontem na cidade americana de Chicago, em que 6 pessoas morreram, deveria hoje ser acusado formalmente em tribunal. Robert Crimo III, de 22 anos de idade, foi preso ontem após alegadamente ter subido a um prédio e disparado sobre a parada civil para assinalar o dia da independência dos Estados Unidos. Para além dos 6 mortos, dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje ter alcançado um acordo com os dirigentes do Sudão para resolverem pacificamente a sua disputa fronteiriça que tem resultado em confrontos. Abiy reuniu-se em Nairobi, no Quênia, com o líder militar do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, às margens de uma reunião da chamada Autoridade Intergovernamental de Desenvolvimento, que engloba 8 países. Não houve reação imediata por parte do Sudão. Entretanto, o principal bloco político do Sudão apelou aos manifestantes pró-democracia para manterem os protestos contra a junta militar que tomou o poder em outubro, rejeitando o que chamou de ser um anúncio tático da retirada dos militares do diálogo nacional. Em comunicado, as Forças para a Liberdade e Mudança Disseram que é agora dever manter a pressão popular por todos os meios pacíficos para forçar os golpistas a serem substituídos por um poder civil totalmente democrático. O líder do Conselho Soberano, controlado exclusivamente pelos militares desde o golpe de outubro passado, disse que não vai intervir no diálogo com partidos políticos para lhes dar a oportunidade de formar um governo civil. O comandante das forças francesas que operam na região do Sahel disse que após a retirada do Mali, o exército francês vai mudar o seu modo de operações na região. O exército vai passar a ser uma força de apoio aos seus aliados e não vai, a partir de agora, atuar como um substituto dos exércitos locais. Em entrevista à agência de notícias francesa e à Rádio France Internacional, o comandante dessa força, titulada de Barkhane, o general Laurent Michon, disse que a força agora tem menos de 2 mil homens no Mali e que a retirada deve estar concluída até o final do verão. Israel disse hoje que o Irão está a intensificar a sua presença naval no Mar Vermelho, afirmando tratar-se da maior presença nos últimos 10 anos. Israel disse que isso constitui uma ameaça à estabilidade regional e comércio. O Irão diz que está a aumentar a sua presença naval na zona para proteger os seus navios petroleiros do que disse serem atos de pirataria. O primeiro-ministro israelita chegou, entretanto, à França para encontros com o presidente francês sobre a situação no Médio Oriente e o programa nuclear do Irão.
Cabo Verde está hoje de festa. 5 de julho é o 47º aniversário da sua independência sob o espectro do estado de emergência económica e social decretado pelo governo devido à crise provocada pela Covid-19, a seca e a guerra na Ucrânia. Em declarações a jornalistas após a deposição de flores no memorial Amílcar Cabral, na cidade da Praia, o presidente da República considerou o 5 de julho o dia maior da história política contemporânea de Cabo Verde. José Maria Neves disse que 5 de julho é o dia de valorizar a história e a memória cabo-verdianas, uma vez que só quem valoriza a memória pode construir um futuro melhor. No entanto, os jovens nascidos após a independência, além de celebrarem, querem oportunidades para melhorar a vida. O Eugênio Teixeira foi ouvir alguns na cidade da Praia.
Romário Delgado, Bruno Duarte e Nélida Tavares consideram que a independência nacional, proclamada 5 de julho de 1965, foi útil para o país, que conseguiu entrar no caminho de desenvolvimento.
Independência para o país, acho que é liberdade, né? Liberdade de pensar, de agir, como levar a independência. Para mais, além do que o Amílcar Cabral e os outros fizeram para nós, o que devemos continuar.
Bruno, o que significa independência para si?
Liberdade. Acho que se há uma palavra que pode caracterizar a independência, definitivamente é a liberdade. A possibilidade de ser o povo cabo-verdiano a decidir os seus destinos e poder decidir que rumo tomar a todos os níveis. A nível da educação, a nível económico, a nível da saúde.
Nélida Tavares, para si o que é que significa a independência? Como é que avalia a independência?
Para mim a independência é a liberdade de expressão, é se tomar o destino do país, também a forma de governar o nosso próprio país.
Apesar do percurso feito nestes 47 anos, os entrevistados da Voz da América mostram-se preocupados devido à falta de oportunidades, sobretudo de emprego para a juventude.
Com muita preocupação e tristeza, porque eu não vejo um rumo, não há um rumo claro, definido pelos dirigentes do país. Eles é que são eleitos para conduzir e para traçar os destinos do país e eu não vejo um rumo claro. Isso claramente preocupa-me.
A futuro eu acho que para jovem não está indo muito bem. Para nós jovem não há muito trabalho, mesmo para as pessoas que estão a estudar. Outros concursos, mesmo assim, não tem nada para pegar. Temos que sair fora.
Mesmo com a independência, eu não estou a ver o futuro próximo para a jovem, porque a igualdade de género, muitas coisas ainda estão, muito desemprego em Cabo Verde, principalmente para o jovem.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Ontem, em Maputo, a capital moçambicana, o aumento do custo de combustíveis paralisou a circulação, mas um acordo entre as autoridades e as transportadoras permitiu a retoma. Mas hoje alguns transportadores, tal como reporta o William Mapote, dizem que os subsídios disponibilizados pelo governo apenas beneficiam um clube restrito integrado na Federação Moçambicana de Transportadores.
Sem gravar entrevistas, alguns transportadores dizem que os subsídios vão beneficiar apenas um clube restrito integrado na Federação Moçambicana dos Transportadores. Castigo Nhamane, presidente da Federação, admite que quem não é associado vai ficar a ver navios.
Este apoio vai para transporte urbano nas capitais provinciais. O transporte interprovincial, o transporte interdistrital tem que ser negociado localmente o seu reajuste. Não está abrangido nesta almofada que o governo está a anunciar.
O economista Rui Mate considera que era previsível que assim fosse, porquanto o setor de transportes não está completamente organizado.
Os formais não têm capacidade de absorção, esta política seria ineficaz. Porquê? Vamos subsidiar os formais, reduz o preço dos formais, as pessoas ainda procuram o informal, porque o formal não consegue responder à demanda. Então, não estamos em condições, se quisermos que o subsídio seja eficaz, não estamos em condições de fazer esta distinção.
O pagamento dos subsídios resulta de um acordo entre o governo e os parceiros da cooperação, nomeadamente o FMI e o Banco Mundial. Trata-se de uma medida política.
É um processo político que está para conter as manifestações.
A Confederação das Associações Económicas, CTA, também admite que a solução não passa por aqui.
O preço não tenha atingido os níveis que já atingiu e existe até a probabilidade e o risco grande de que o preço venha a ter que subir mais no futuro em função de toda esta conjuntura. Sendo o combustível importado na sua totalidade, não há como fugir a esta realidade.
Depois de um dia de protestos e caos, nesta terça-feira o transporte voltou a operar. Contudo, em muitas rotas do Grande Maputo, a crise ainda era notável. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E Moçambique, tal como toda a África subsaariana, vive o dilema de ter uma estrutura populacional dominada por jovens, potencial mão de obra, mas sem formação adequada. Na reportagem do Alfredo Júnior, académicos sugerem a formação desses jovens em áreas que podem gerar emprego e outros questionam, aliás, a qualidade da formação no país que, devido ao boom da indústria extrativa, vê muitos jovens apostar nisso.
Tendo em conta este facto, o presidente da República, Filipe Nyusi, considera errado pensar que os cursos de petróleo e gás, amplamente introduzidos nas universidades, sejam solução para o problema do emprego no país.
A economia própria nos ensina que a diversificação da economia é importante. Por exemplo, agora há uma doença de pensar que todos os cursos de petróleo e gás é o que vai resolver o problema de emprego. Não, cuidado, velho. Porque é preciso diversificarmos a economia. E já agora estamos a ver as pessoas que estão a ganhar dinheiro, atenção, os que estão a fazer as nossas atividades tradicionais, vender ovo.
Este foi um repto lançado às instituições de ensino superior moçambicanas. Para a reitora da Universidade do Pungwe, Emília Nalivilo, as universidades devem abandonar o modelo europeu de modo a que possam dar respostas à diversificação dos seus cursos para resolver o problema do emprego através de uma formação profissionalizante.
Muitas universidades africanas, embora sejam africanas e embora as universidades sejam centro de produção de conhecimento, elas não são epistemologicamente africanas. Nem sequer são epistemologicamente diversas, quer dizer, não temos que excluir o Ocidente. Mas não estamos a ser epistemologicamente africanos.
Para académicos, para responder a este desafio, as universidades devem adotar cursos ligados à realidade local.
É preciso ter uma visão que é baseada nas nossas realidades. Uma visão que vai agir localmente, pensando globalmente.
Para a académica Leda Hugo, a diversificação na formação superior, de modo a atrair os estudantes para outras áreas que não estariam relacionadas com o gás e petróleo e que respondam às necessidades da economia, está também relacionada com a qualidade de formação no ensino superior.
Não podemos falar objetivamente de consolidação de qualidade. Nós ainda não chegamos a conformarmos com os padrões de qualidade. Não podemos consolidar o que não temos. Nós continuamos a perseguir esta procura de qualidade, é que nós devemos dar prioridade a áreas de intervenção, a desafios e ações estruturantes.
Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E continuamos aqui a falar da Moçambique, agora da África do Sul também, que estreitaram relações comerciais com a aplicação de um acordo de circulação de comboios em ambos os países. O Francisco Júnior reporta que o primeiro comboio, partindo diretamente das minas da África do Sul e transportando minério em trânsito para exportação, entrou hoje em Maputo, a capital moçambicana.
Vinda deste comboio surge na sequência da assinatura nos últimos dias de um contrato nesse sentido entre as empresas Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique e Transnet Freight Rail da África do Sul. O contrato prevê um incremento do número de comboios de carga em circulação nas linhas férreas dos dois países, passando numa fase inicial dos atuais 15 para 21, transportando crómio e ferrocrómio. Prevê igualmente que, pela primeira vez, um comboio moçambicano entre em território sul-africano, algo que, segundo Augusto Abudo, diretor executivo do CFM Sul, vai acontecer formalmente dentro de poucos dias.
Enquanto isso, os comboios de teste já estão a funcionar. Os nossos maquinistas já estão em combate porto, eles estão a fazer os comboios, eles que tomaram o comboio para cá, e os sul-africanos tomam de combate porto para lá, mas a composição é a mesma. É a mesma composição.
E é para tornar esta operação mais flexível que a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique está a investir em obras de duplicação da linha Maputo-Ressano Garcia. Um projeto que terá duas fases, estando a primeira avaliada em mais de 61 milhões de dólares americanos. Augusto Abudo, diretor executivo do CFM Sul, explica à Voz da América o que é que se está a fazer neste momento.
Neste momento nós estamos a trabalhar entre Matolagar a Secongene, que perfaz cerca de 42 quilómetros. De princípio, a parte da linha férrea, até dezembro deste ano, vai ser concluída.
A linha férrea Maputo-Ressano Garcia tem 88 quilómetros de extensão e foi feita a pensar exclusivamente na ligação ferroviária com o país vizinho. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 5 de julho de 2022. Vamos agora falar aqui de São Tomé e Príncipe, isto porque o antigo primeiro-ministro Gabriel Costa vai chefiar a missão internacional dos observadores eleitorais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, as eleições legislativas e autárquicas que vão ter lugar na República do Congo no próximo dia 10. O nome de Gabriel Costa foi aprovado pelo governo, que respondeu assim ao pedido daquela comunidade económica. Advogado de profissão, Gabriel Costa foi por duas vezes primeiro-ministro são-tomense e foi embaixador em Portugal, isto entre outros cargos públicos. São Tomé e Príncipe e a República do Congo têm relações de cooperação de longa data, com realce para o setor da educação. E vamos agora falar aqui de Angola e dos Estados Unidos, isto porque o embaixador americano em Luanda, Tulinabe Mushinji, disse esperar que Angola realize eleições livres e pacíficas. Ele falava no encontro na Embaixada Americana para assinalar o Dia da Independência dos Estados Unidos, em que esteve Gok Mukuta.
O diplomata americano aproveitou a ocasião para pedir aos eleitores angolanos a recorrerem às urnas a 24 de agosto e disse esperar por eleições livres, pacíficas e transparentes.
Faltam só 51 dias até eleições 2022. Exortamos a todos os eleitores elegíveis a participarem livremente no processo de modo pacífico e transparente. E depois de todos os votos terem sido contados, recordemos que vencedores e vencidos são todos filhos e filhas de Angola que contribuíram para o futuro do país ao participarem no processo eleitoral.
Várias entidades encontravam-se no ato, onde o ministro de Energia e Água, João Batista Borges, mostrou-se satisfeito com o investimento americano no setor energético.
É um programa que, de facto, vai permitir que Angola atinja os seus objetivos, que é a universalização do acesso à eletricidade. Portanto, recordando que nós queremos, até 2025, cerca de 50% da população tenha acesso à eletricidade, e uma eletricidade limpa e barata. E o que queremos, de facto, é que esta porta se abra para outros domínios da vida.
Koki Mukuta, Luanda.
tempo da política americana, Donald Trump e as eleições neste 2022 em 2024. Tema de destaque na nossa página da política americana com João Santa Rita.
Ainda não terminaram as audiências públicas do Comitê da Câmara dos Representantes, que está a investigar o ataque por apoiantes de Donald Trump ao Congresso no passado dia 6 de janeiro. Uma das grandes interrogações é como é que o Departamento de Justiça vai reagir às revelações feitas nestas investigações para possivelmente, ou não, indiciar o antigo presidente de participação em encorajamento de atos ilegais nesse ataque. Muitos observadores consideram que o objetivo das audiências públicas tem tido como alvo desacreditar Donald Trump, que, a julgar pelo que diz, poderá candidatar-se de novo à presidência em 2024. Molly Hemingway, uma analista conservadora, diz, contudo, que isso não está a acontecer. Parece que está a ter o efeito precisamente contrário ao que os democratas esperavam. Há sondagens a indicar que a popularidade de Trump está a aumentar. Quando posto a competir com Joe Biden, os números são melhores do que eram anteriormente. Mas a notar aqui, com cuidado, as palavras desta analista. Ela fala de uma eleição entre Donald Trump e Joe Biden, que neste momento tem das piores sondagens de aprovação na história americana. Portanto, não é de surpreender que Donald Trump tenha melhores números do que nas últimas eleições, quando enfrentou Biden. O que é um facto é que tem vindo a aumentar as notícias que Donald Trump poderá, em breve, anunciar que se quer candidatar à presidência de 2024. Muito cedo, diriam alguns, fazendo notar também a necessidade de Trump garantir doadores para a sua campanha, o que poderá ser um problema. Mas a sua possível candidatura coloca dois problemas aos republicanos. Primeiro, quem iria opor-se a Trump em eleições presidenciais primárias? E há muitos prováveis candidatos. Mas segundo, e talvez mais importante, as eleições legislativas de novembro, onde o Partido Republicano não quer, nas palavras de alguns, distrações Trump. Alex Burns é correspondente no Congresso do jornal New York Times.
For Republican candidates running in House races, Senate races, gubernatorial races, that means Donald Trump putting himself out there as a potential distraction.
Para os candidatos republicanos a concorreram em eleições da Câmara dos Representantes e do Senado, ou para governadores estaduais, isso significa que Donald Trump apresentar-se como candidato é uma distração em potência.
The GOP wants this midterm election to be an up or down vote on Joe Biden's handling of the economy.
O Partido Republicano quer que estas eleições legislativas sejam um voto de sim ou não sobre a governação de Joe Biden na economia. Não uma escolha em como é que o presidente Biden está a governar e aquilo que os eleitores pensam das últimas eleições.
Not a choice between how Joe Biden has performed as president and what voters think of the last guy.
Eram palavras de Alex Burns, do New York Times, que aqui se estava a referir ao facto de todas as sondagens indicarem que o eleitorado independente não irá votar por alguém que queira ainda litigar as eleições de 2020. Mariana Sotomayor é correspondente do Washington Post no Congresso e diz que a possibilidade de Trump anunciar uma candidatura antes das eleições de novembro é algo que preocupa os republicanos no Congresso. Eles não querem que ele fale sobre isso em qualquer altura antes das eleições intercalares, porque ele é um problema grande, é um fator imprevisível. Os republicanos estão a caminho de conseguir a maioria na Câmara e possivelmente no Senado. Não querem um anúncio imprevisto de Trump porque ele pode ser um fator negativo para muitos eleitores independentes.
They don't want a random announcement by Trump because he can be a liability to a lot of swing voters.
Há que dizer, e como mencionámos anteriormente, que um anúncio antecipado de Trump de ser candidato a 2024 traz consigo problemas para o próprio Trump: angariar fundos, possível boicote passivo de muitos republicanos ao nível mais alto e mesmo provocar uma crise dentro do próprio Partido Republicano. Mas se há algo que Donald Trump já habituou todos, é que ele pode ser imprevisível. E isso pode ser um fator nas eleições de novembro.
E nestes minutos que nos separam das 14 horas, vamos aqui ao desporto com João Santa Rita. Continua em sintonia com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina antes do desporto. Vamos falar aqui de seca no Quênia e o que afeta as mulheres.
A água é um direito básico garantido aos cidadãos ao abrigo da Constituição queniana. O acesso à água potável, no entanto, continua a ser um desafio para as comunidades remotas. Alice Passaloi é uma das residentes.
Costumávamos andar vários quilómetros através da fronteira para ir buscar água na Tanzânia. Por vezes éramos assediados pelas pessoas que lá se encontravam por estarmos num país estrangeiro. Diziam-nos para recolher e carregar o esterco do burro nos nossos chucas. Era apenas a sério, puro e simples.
Os níveis de pobreza eram muito elevados porque o nosso gado costumava morrer por falta de água. Podia haver erva, mas sem água o gado não consegue sobreviver.
A seca prolongada, frequente devido às alterações climáticas, exacerbou o problema da água em zonas áridas e semiáridas. Mulheres e raparigas têm sido as mais afetadas pela situação. Water is Life Kenya, uma instituição de caridade com sede nos Estados Unidos, está a ajudar mulheres e raparigas a ter acesso à água limpa, perfurando poços e furos e recolhendo água da chuva, reduzindo assim as distâncias que precisam de percorrer. Joyce Tanyan é uma das fundadoras do grupo.
Ao passar o dia inteiro a ir buscar água, impediu muitas raparigas de irem à escola. Encontrará muita coisa. A maioria das mulheres adultas desta comunidade não foi à escola de todo. E por isso queríamos realmente visar algo que as ajudasse a serem capazes de transformar as suas vidas.
Os residentes como Iptek Ole Kisioki dizem que o projeto da água tem feito uma grande diferença.
Para ser honesto, as nossas vidas mudaram realmente para melhor. Agora, os nossos filhos estão a ir à escola.
Agora parece o paraíso. Não há qualquer problema. Vamos buscar água, lavamos a roupa, as crianças estão limpas para ir à escola. Até há mais tempo. Estamos num lugar muito melhor e estamos felizes por isso.
Com 25 projetos hídricos deste tipo, concluídos em diferentes aldeias do condado de Cajiado e beneficiando mais de 100 mil residentes, a cofundadora da Water is Life Kenya, Joyce Tanyan, afirma que o trabalho tem sido gratificante.
Essa barreira essencial pode ser removida, a água está lá, agora as pessoas podem progredir. Isso é para mim um sonho e é a melhor coisa na vida, na verdade. Ver os frutos do trabalho a crescerem e as pessoas a desenvolverem-se. Isso é um milagre.
O ditado água é vida nunca teve um significado tão grande para os residentes de Olepolos. Enquanto mulheres e raparigas da aldeia cantam em celebração, muitas pessoas em outras áreas remotas, áridas do Quênia, ainda precisam de água.
Na página desportiva, vamos começar com o CANA feminino, a Copa das Nações de África, a decorrer em Marrocos. Neste momento estão a jogar Burkina Faso e Senegal, na segunda jornada do Grupo A. Isto é um jogo importante para o Burkina Faso, que perdeu na primeira jornada com Marrocos. Senegal ganhou o seu primeiro jogo, pelo que uma vitória hoje garante-lhe o apuramento para a fase seguinte. Mais tarde, temos Marrocos-Uganda. Marrocos venceu o primeiro jogo, pelo que uma vitória hoje dá-lhe garantias para a segunda fase. Uganda, se perder, fica com um pé na rua, mas ainda com possibilidades. Recordemos que passam os dois primeiros dos três grupos e os dois melhores terceiros qualificados. Ontem, naquilo que muitos diziam ser a final, antes da final, a África do Sul bateu a Nigéria por 2-1, jogo do grupo C. Todos os golos na segunda parte, Nigéria a reduzir já no tempo de descontos. No outro jogo desse grupo, ontem, foi jogo dos dois Bs, Botswana Burundi. Botswana ganhou num jogo de muitos golos. 4-2 foi o resultado final. Ainda no futebol feminino, uma nota só para recordar que amanhã se inicia o Euro Feminino, jogo de abertura, Inglaterra-Áustria.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira o tema é insurgência no norte de Moçambique, mais precisamente em Cabo Delgado, com base num documentário elaborado pela Voz da América e que vai estar disponível nas nossas redes sociais. E a nossa convidada vai ser Fátima Mimbir. Portanto, participe.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 5 de julho, dia do 47º aniversário da independência de Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos desta missão: Rússia prepara avanços sobre Donetsk com intensos bombardeamentos. Primeiro-ministro da Etiópia diz ter chegado a acordo para resolver conflito fronteiriço com o Sudão. Em Moçambique, acordo entre governo e Federação de Transportadores deixa de fora muitos motoristas. E em Cabo Verde, jovens apontam desafios do país após 47 anos de independência. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América e também de saúde, mais à frente. Mas primeiro, vamos começar por falar sobre o estado de José Eduardo dos Santos, que encontra-se internado numa clínica em Barcelona. Não há informações sobre o seu estado de saúde nos últimos dias. No entanto, as autoridades angolanas ainda não reagiram à queixa apresentada junto da Polícia de Barcelona por advogados de Xisé dos Santos, a filha do antigo presidente, que dizem ter havido uma conspiração para matar José Eduardo dos Santos. João Santa Rita tem uns detalhes.
Com efeito, da parte do governo angolano não houve qualquer comentário à notícia da queixa e os órgãos de informação públicos também mantiveram o silêncio total sobre a queixa. Os advogados de Xisé dos Santos confirmaram ter entregue ontem, junto da Polícia Regional da Catalunha, uma queixa pedindo uma investigação para apurar a alegada prática dos crimes de homicídio em grau de tentativa, omissão de dever de assistência, lesões por negligência grave e divulgação de segredos por pessoas próximas. Vários jornais espanhóis dizem que as pessoas visadas nesta acusação são o médico pessoal e a esposa do antigo presidente Ana Paula dos Santos. Desconhece-se outros filhos do antigo presidente subscrevem a denúncia, verbalmente feita na semana passada, pela antiga deputada de Xisé dos Santos. Eduardo dos Santos foi hospitalizado há pouco mais de uma semana, estando em estado de coma induzido. A imprensa espanhola, citando fontes da família do antigo dirigente angolano, disse que o antigo presidente caiu nas escadas da sua residência, em Barcelona, de uma cadeira de rodas que usava. A filha do ex-presidente de Xisé dos Santos foi, por outro lado, citada como tendo dito que, e citamos, se demorou 20 minutos em chamar os serviços de urgência depois do acidente. A salientar que, após o internamento de José Eduardo dos Santos, o atual presidente João Lourenço enviou o ministro das Relações Exteriores, Tete António, a Barcelona, onde este negou enfaticamente que as autoridades angolanas estivessem a interferir no tratamento médico ou a pressionar para que fossem desligadas as máquinas que, alegadamente, mantém Eduardo dos Santos vivo. O presidente João Lourenço já manteve pelo menos dois contactos telefónicos com Ana Paula dos Santos para se inteirar da situação em que se encontra o antigo presidente. A polícia em Barcelona tinha anteriormente confirmado estar ao corrente das alegações feitas, mas agora, com uma queixa formal, compete à polícia investigar o que se passou antes do internamento no hospital do antigo presidente.
Em Moçambique, depois da greve dos transportadores públicos, ontem, como a Voz da América noticiou, o governo aceitou pagar subsídios às empresas dos chamados chapas para aliviar o impacto do custo dos combustíveis. No entanto, este acordo está a dividir a opinião dos operadores, com alguns a ficar de fora. William Mapote.
Sem gravar entrevistas, alguns transportadores dizem que os subsídios vão beneficiar apenas um clube restrito integrado na Federação Moçambicana dos Transportadores. Castigo Nhamane, presidente da federação, admite que quem não é associado vai ficar a ver navios.
Este apoio vai para transporte urbano nas capitais provinciais. O transporte interprovincial, transporte interdistrital, tem que ser negociado localmente o seu reajuste. Não está abrangido nesta almofada que o governo está a anunciar.
O economista Rui Mate considera que era previsível que assim fosse, porquanto o setor de transportes não está completamente organizado.
Os formais não têm capacidade de absorção, esta política seria ineficaz. Por quê? Vamos subsidiar os formais, reduz o preço dos formais, as pessoas ainda procuram o informal, porque o formal não consegue responder à demanda. Então, não estamos em condições, se quisermos que o subsídio seja eficaz, não estamos em condições de fazer esta distinção.
O pagamento dos subsídios resulta de um acordo entre o governo e os parceiros da cooperação, nomeadamente o FMI e o Banco Mundial. Trata-se de uma medida política.
É um processo político que está para conter as manifestações.
A Confederação das Associações Económicas, CTA, também admite que a solução não passa por aqui.
Penso que não tenha atingido os níveis que já atingiu e existe até a probabilidade e o risco grande de que o preço venha a ter que subir mais no futuro em função de toda esta conjuntura. Sendo o combustível importado na sua totalidade, não há como fugir a esta realidade.
Depois de um dia de protestos e caos, nesta terça-feira o transporte voltou a operar. Contudo, em muitas rotas do Grande Maputo, a crise ainda era notável. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos em Moçambique, a melhoria da qualidade do ensino superior e a adequação dos cursos à realidade e necessidades da economia são algumas soluções apontadas por académicos de modo a formar estudantes que possam responder a outras áreas do saber, que não sejam apenas viradas para as áreas do gás e do petróleo. Recentemente, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que a falta de emprego pode estar relacionada com a qualidade de formação e a proliferação de cursos virados para o setor. Alfredo Júnior falou com académicos em Maputo.
Tendo em conta este facto, o Presidente da República, Filipe Nyusi, considera errado pensar que os cursos de petróleo e gás, amplamente introduzidos nas universidades, sejam solução para o problema do emprego no país.
A economia própria nos ensina que a diversificação da economia é importante. Por exemplo, agora há uma doença de pensar que todos os cursos de petróleo e gás é o que vai resolver o problema de emprego. Não, cuidado, velho. Porque é preciso diversificarmos a economia. E já agora estamos a ver as pessoas que estão a ganhar dinheiro, atenção, os que estão a fazer as nossas atividades tradicionais, vender ovo.
Este foi um reto lançado às instituições de ensino superior moçambicanas. Para a reitora da Universidade do Pungwe, Emília Nalivilo, as universidades devem abandonar o modelo europeu de modo a que possam dar respostas à diversificação dos seus cursos para resolver o problema do emprego através de uma formação profissionalizante.
Muitas universidades africanas, embora sejam africanas e embora as universidades sejam um centro de produção de conhecimento, elas não são epistemologicamente africanas. Nem sequer são epistemologicamente diversas, quer dizer, não temos que excluir o Ocidente, mas não estamos a ser epistemologicamente africanas.
Para académicos, para responder a este desafio, as universidades devem adotar cursos ligados à realidade local.
É preciso ter uma visão que é baseada nas nossas realidades. Uma visão que vai agir localmente, pensando globalmente.
para a académica Leda Hugo, a diversificação na formação superior de modo a atrair os estudantes para outras áreas que não estariam relacionadas com o gás e petróleo e que respondam às necessidades da economia, está também relacionada com a qualidade de formação no ensino superior.
Não podemos falar objetivamente de consolidação de qualidade. Nós ainda não chegamos a conformarmos com os padrões de qualidade. Não podemos consolidar, não temos. Nós continuamos a perseguir esta procura de qualidade, é que nós devemos dar prioridade a áreas de intervenção, a desafios e ações estruturantes.
Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Cabo Verde assinala nesta terça-feira, 5 de julho, o 47º aniversário da independência nacional, sob o espectro do estado de emergência económica e social, decretada pelo governo devido à crise decorrente da pandemia, da seca e da guerra na Ucrânia. Em declarações de jornalistas, após a deposição de flores no memorial Amílcar Cabral, hoje na cidade da Praia, o Presidente da República considerou 5 de julho o dia maior da história política contemporânea de Cabo Verde. Mais tarde, no discurso no Parlamento, na sessão solene para marcar a efeméride, José Maria Neves disse que estas crises que estão a prejudicar de uma forma mais dura uma determinada parte da nossa população, estou a citar, os mais pobres, merecem respostas coletivas e um sacrifício de todos. Ele destacou a independência nacional. Por seu lado, o Primeiro-Ministro, numa mensagem, pôs em relevo a resiliência dos 500 anos da história do arquipélago e pediu aos cabo-verdianos que valorizem o país e acreditem no futuro, apesar da atual crise económica que Cabo Verde enfrenta. Entretanto, na cidade da Praia, o Eugênio Teixeira falou com jovens que nasceram pós-independência e sobre os desafios que enfrentam.
Romário Delgado, Bruno Duarte e Nélida Tavares consideram que a independência nacional, proclamada 5 de julho de 1965, foi útil para o país, que conseguiu entrar no caminho de desenvolvimento.
Independência para o país, acho que é liberdade, né? Liberdade de pensar, de agir, como levar a independência para mais, além do que o Milka Cabral e os outros fizeram para nós, o que devemos continuar.
Bruno, o que significa independência para si?
Liberdade. Acho que se há uma palavra que pode caracterizar a independência, definitivamente é a liberdade. A possibilidade de ser o povo cabo-verdiano a decidir os seus destinos e poder decidir que rumo tomar a todos os níveis. A nível educação, a nível económico, a nível da saúde.
Nélida Tavares, para si o que é que significa a independência? Como é que avalia a independência?
Para mim, a independência é a liberdade de expressão, é se tomar o destino do país e também a forma de governar o nosso próprio país.
Apesar do percurso feito nestes 47 anos, os entrevistados da Voz da América mostram-se preocupados devido à falta de oportunidades, sobretudo de emprego para a juventude.
Com muita preocupação e tristeza, porque não vejo um rumo, não há um rumo claro, definido pelos dirigentes do país. Eles é que são eleitos para conduzir e para traçar os destinos do país e eu não vejo um rumo claro. Isso claramente preocupa-me.
O futuro eu acho que para jovem não está indo muito bem. Para nós jovem não há muito trabalho, mesmo para as pessoas que estão a estudar, outros concursos, mesmo assim não tem nada para pegar. Temos que sair fora.
Mesmo com a independência eu não estou a ver o futuro próximo para jovem porque igualdade de género, muitas coisas ainda estão, muito desemprego em Cabo Verde, principalmente para o jovem.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita que analisa o peso de Donald Trump e as suas intenções nas eleições de 2022, já em novembro, e também 2024.
Ainda não terminaram as audiências públicas do Comitê da Câmara dos Representantes, que está a investigar o ataque por apoiantes de Donald Trump ao Congresso no passado dia 6 de janeiro. Uma das grandes interrogações é como é que o Departamento de Justiça vai reagir às revelações feitas nestas investigações para possivelmente, ou não, indiciar o antigo presidente de participação em encorajamento de atos ilegais nesse ataque. Muitos observadores consideram que o objetivo das audiências públicas tem tido como alvo desacreditar Donald Trump, que a julgar, pelo que diz, poderá candidatar-se de novo à presidência em 2024. Molly Hemingway, uma analista conservadora, diz, contudo, que isso não está a acontecer. Parece que está a ter o efeito precisamente contrário ao que os democratas esperavam. Há sondagens a indicar que a popularidade de Trump está a aumentar. Quando posto a competir com Joe Biden, os números são melhores do que eram anteriormente. Palavras de Molly Hemingway à cadeia de televisão ABC. Mas anotar aqui, com cuidado, as palavras desta analista. Ela fala de uma eleição entre Donald Trump e Joe Biden, que neste momento tem das piores sondagens de aprovação na história americana. Portanto, não é de surpreender que Donald Trump tenha melhores números do que nas últimas eleições, quando enfrentou Biden. O que é um facto é que tem vindo a aumentar as notícias que Donald Trump poderá, em breve, anunciar que se quer candidatar à presidência de 2024. Muito cedo, diriam alguns, fazendo notar também a necessidade de Trump garantir doadores para a sua campanha, o que poderá ser um problema. Mas a sua possível candidatura coloca dois problemas aos republicanos. Primeiro, quem iria opor-se a Trump em eleições presidenciais primárias, e há muitos prováveis candidatos. Mas segundo, e talvez mais importante, as eleições legislativas de novembro, onde o Partido Republicano não quer, nas palavras de alguns, distrações Trump. Alex Burns é correspondente no Congresso do jornal New York Times.
For Republican candidates running in House races, Senate races, gubernatorial races, that means Donald Trump putting himself out there as a potential distraction.
Para os candidatos republicanos a concorreram em eleições da Câmara dos Representantes e do Senado, ou para governadores estaduais, isso significa que Donald Trump apresentar-se como candidato é uma distração em potência.
The GOP wants this midterm election to be an up or down vote on Joe Biden's handling of the economy.
O Partido Republicano quer que estas eleições legislativas sejam um voto de sim ou não sobre a governação de Joe Biden na economia. Não uma escolha em como é que o presidente Biden está a governar e aquilo que os eleitores pensam das últimas eleições.
Not a choice between how Joe Biden has performed as president and what voters think of the last guy.
Eram palavras de Alex Burns, do New York Times, que aqui se estava a referir ao facto de todas as sondagens indicarem que o eleitorado independente não irá votar por alguém que queira ainda litigar as eleições de 2020. Mariana Sotomayor é correspondente do Washington Post no Congresso e diz que a possibilidade de Trump anunciar uma candidatura antes das eleições de novembro é algo que preocupa os republicanos no Congresso. Eles não querem que ele fale sobre isso em qualquer altura antes das eleições intercalares, porque ele é um problema grande, é um fator imprevisível. Os republicanos estão a caminho de conseguir a maioria na Câmara e possivelmente no Senado. Não querem um anúncio imprevisto de Trump, porque ele pode ser um fator negativo para muitos eleitores independentes.
They don't want a random announcement by Trump because he can be a liability to a lot of swing voters.
Palavras de Mariana Sotomayor, do jornal Washington Post. Ela falava à cadeia de televisão NBC. Há que dizer, como mencionámos anteriormente, que um anúncio antecipado de Trump de ser candidato a 2024 traz consigo problemas para o próprio Trump, angariar fundos, possível boicote passivo de muitos republicanos ao nível mais alto e mesmo provocar uma crise dentro do próprio Partido Republicano. Mas se há algo que Donald Trump já habituou todos, é que ele pode ser imprevisível. E isso pode ser um fator nas eleições de novembro.
Depois da política, a saúde. A Organização Mundial da Saúde reitera o seu ponto de vista sobre o aborto, ou seja, sobre a interrupção voluntária de gravidez. Amancio Miguel assina a rubrica hoje.
A Organização Mundial da Saúde reafirma a posição da agência sobre a legalização do aborto e diz que a sua ilegalização aumenta o número de mortes maternas. O seu diretor-geral, Tedros Ghebreyesus, disse que todas as mulheres devem ter o direito de escolher quando se trata de seus corpos e saúde e reafirma que o aborto seguro é parte dos cuidados de saúde. Gabriel afirmou que a restrição ao aborto leva mulheres e meninas a procedimentos inseguros, o que resulta em complicações e pode levar à morte. Segundo aquele especialista, as evidências são irrefutáveis. Ele explica que limitar o acesso ao aborto seguro custa vidas e tem um grande impacto, particularmente nas mulheres nas comunidades mais pobres e marginalizadas. Citado pela ONU News, na sua avaliação, Gabriesso diz que a tendência global dos últimos 40 anos vem sendo a aplicação, ou melhor, a ampliação do acesso ao aborto seguro. Ao citar o caso recente dos Estados Unidos, ele afirma que as restrições são um retrocesso e, por isso, e mais importante do que nunca, a mobilização para proteger o direito das mulheres ao aborto seguro em todos os lugares. Segundo o Fundo da População das Nações Unidas, o UNFPA, 45% de todos os abortos do mundo são feitos de forma insegura e são uma das principais causas de morte materna. Este ano, o relatório do Estado da População Mundial do UNFPA aponta que quase metade de todas as gestações em todo o mundo são indesejadas e mais 60% podem terminar em aborto.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
Forças russas bombardearam vários alvos através da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, nos preparativos para o que se espera seja uma ofensiva para capturar essa região depois de ganhar controle sobre a província de Luhansk. Donetsk, tal como Luhansk, faz parte da região de Donbass, que a Rússia quer capturar. As cidades de Sloviansk e Kramatorsk foram bombardeadas intensamente durante a noite. O Ministério da Defesa russo disse terem sido atingidos centros de comando e artilharia. Entretanto, separatistas apoiados pela Rússia disseram ter capturado dois navios estrangeiros no porto de Mariupol. Os membros da NATO assinaram hoje os protocolos de adesão de Finlândia e da Suécia à Aliança Militar. Com os protocolos de adesão assinados, agora cada um dos 30 países membros da NATO tem agora de ratificar o acordo. A Bielorrússia congelou hoje as participações estrangeiras em 190 companhias do país em resposta às sanções ocidentais. A Grã-Bretanha diz que vai impor mais sanções à Bielorrússia. Por outro lado, os trabalhadores da indústria de gás da Noruega entraram hoje em greve, o que poderá exacerbar os fornecimentos de gás já afetados pela guerra na Ucrânia. Devido à greve, as exportações norueguesas poderão cair 60%. A Noruega é o segundo maior fornecedor da Europa, a seguir à Rússia. O homem alegadamente envolvido num ataque contra uma parada ontem na cidade americana de Chicago, em que 6 pessoas morreram, deveria hoje ser acusado formalmente em tribunal. Robert Crimo III, de 22 anos de idade, foi preso ontem após alegadamente ter subido a um prédio e disparado sobre a parada civil para assinalar o Dia da Independência dos Estados Unidos. Para além dos 6 mortos, dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje ter alcançado um acordo com os dirigentes do Sudão para resolverem pacificamente a sua disputa fronteiriça que tem resultado em confrontos. Abiy reuniu-se em Nairobi, no Quênia, com o líder militar do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, às margens de uma reunião da chamada Autoridade Intergovernamental de Desenvolvimento, que engloba 8 países. Não houve reação imediata por parte do Sudão. Entretanto, o principal bloco político do Sudão apelou aos manifestantes pró-democracia para manterem os protestos contra a junta militar que tomou o poder em outubro, rejeitando o que chamou de ser um anúncio tático da retirada dos militares do diálogo nacional. Em comunicado, as Forças para a Liberdade e Mudança disseram que é agora dever manter a pressão popular por todos os meios pacíficos para forçar os golpistas a serem substituídos por um poder civil totalmente democrático. O líder do Conselho Soberano, controlado exclusivamente pelos militares desde o golpe de outubro passado, disse que não vai intervir no diálogo com partidos políticos para lhes dar a oportunidade de formar um governo civil. O comandante das forças francesas que operam na região do Sahel disse que após a retirada do Mali, o exército francês vai mudar o seu modo de operações na região. O exército vai passar a ser uma força de apoio aos seus aliados e não vai, a partir de agora, atuar como um substituto dos exércitos locais. Em entrevista à agência de notícias francesa e à Rádio France Internationale, O comandante dessa força, titulada de Barkhane, o general Laurent Michon, disse que a força agora tem menos de 2 mil homens no Mali e que a retirada deve estar concluída até o final do verão. Israel disse hoje que o Irão está a intensificar a sua presença naval no Mar Vermelho, afirmando tratar-se da maior presença nos últimos 10 anos. Israel disse que isso constitui uma ameaça à estabilidade regional e comércio. O Irão diz que está a aumentar a sua presença naval na zona para proteger os seus navios petroleiros do que disse serem atos de pirataria. O primeiro-ministro israelita chegou, entretanto, à França para encontros com o presidente francês sobre a situação no Médio Oriente e o programa nuclear do Irão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, esta semana, confirmou o Departamento de Estado. Os dois chefes da diplomacia, que se encontraram pela última vez em outubro, irão conversar à margem da reunião ministerial do G20, em pleno clima de tensão sobre várias questões, incluindo Taiwan. As conversações vão também ocorrer numa altura em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para uma reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, que não viaja para o estrangeiro desde o início da pandemia da Covid-19 em 2020.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta terça-feira, 5 de julho. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Entre 2016 e 2021, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda aumentou de 100 milhões para 160 milhões. Existem muitas razões para essa mudança indesejada, incluindo conflitos, mudanças climáticas e a pandemia da Covid-19, que causaram uma interrupção nas cadeias de suprimentos de alimentos e, por sua vez, uma inflação acentuada. Mas a situação piorou muito depois de o presidente russo Vladimir Putin ter lançado uma guerra brutal contra a Ucrânia. As suas ações causaram um sofrimento terrível na Ucrânia e tiveram um impacto devastador na segurança alimentar global, porque a Ucrânia é um dos celeiros do mundo, disse recentemente o secretário do Estado americano Antony Blinken. Um bloqueio naval russo no Mar Negro impede que as colheitas da Ucrânia sejam enviadas aos seus respectivos destinos. Em torno de 20 milhões de toneladas de trigo estão retidas em silos perto de Odessa e em navios literalmente cheios de grãos presos no porto de Odessa por causa desse bloqueio russo. As forças russas capturaram algumas das terras agrícolas mais produtivas da Ucrânia. Eles puseram explosivos em todos os campos, destruíram infraestrutura agrícola vital, disse o secretário de Estado. Ao falar numa mesa redonda virtual sobre questões de segurança alimentar decorrentes da invasão da Ucrânia pela Rússia, Antony Blinken disse que essas ações são deliberadas. O presidente russo está a impedir o envio de alimentos e a usar agressivamente a sua máquina de propaganda para desviar ou distorcer a responsabilidade porque espera que o mundo ceda e acabe com as sanções contra a Rússia, afirmou o secretário de Estado. Da nossa parte, os Estados Unidos formularam um plano de ação que se concentra em 5 linhas fundamentais. Primeira, os Estados Unidos fornecem ajuda para atender necessidades urgentes, incluindo mais de 2,8 mil milhões de dólares para a segurança alimentar e outros tipos de assistência humanitária desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em segundo lugar, os Estados Unidos estão a trabalhar com outros países para mitigar a escassez global de fertilizantes. Terceiro, estamos a aumentar a capacidade agrícola e a resiliência por meio da iniciativa Feed the Future, alimentar o futuro, em português. Quarto, os Estados Unidos estão a mitigar os choques macroeconómicos dessa crise ao trabalhar para aumentar o apoio a programas de assistência financeira em todo o mundo. E, finalmente, os Estados Unidos usarão os seus meios diplomáticos para se envolver continuamente nesse tema com os países parceiros, bem como com organizações não-governamentais e o setor privado. Mal podemos esperar que o presidente Putin faça a coisa correta, afirmou o secretário do Estado americano Antony Blinken, quem concluiu: o resto do mundo deve responder urgente e coletivamente a esta emergência. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has